Olá, sejam todos bem-vindos à quinta temporada do podcast do Controlidade Conectada. Hoje é o 66º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou o Dantas Neto, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Gerenciamento de Resultado em Bancos mediante a divulgação de lucros ajustados por itens extraordinários, oriundo do artigo dos pesquisadores Moniz Ramos de Nascimento, da UNB, Raíssa Gle Moura de Souza, da Universidade Federal da Bahia, professor doutor José Alves Dantas, do PPG Conte da UNB, João Tupinambá Gomes Neto, da UNB, e Wellington Alves de Oliveira, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Dantas e da Moniz em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia nos explicar, de forma sucinta, para os nossos ouvintes, o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
Olá, meu nome é Moniz Ramos, eu sou aluna do programa da UNB de doutorado, né, em Ciências Contábeis, e esse artigo ele foi desenvolvido em parceria com colegas de disciplina e com o professor José Alves Dantas. O objetivo do artigo foi estar investigando evidência de gerenciamento de resultado por meio da divulgação do lucro ajustado pelos bancos brasileiros. Esse lucro ajustado, ele é o lucro líquido menos os itens extraordinários. É só deixar claro que itens extraordinários são eventos transitórios que podem estar passando ali pelos resultados da empresa. Então, a nossa ideia foi justamente estar investigando essa questão de gerenciamento de resultado, uma vez que nos chamou a atenção a quantidade de itens extraordinários que estavam nos resultados dos bancos, não só no volume, quanto na quantidade, né? Quantidade de itens diferentes. Então, veio daí a motivação e esse foi o nosso objetivo.
Bom, sou o professor Dantas. Primeiro agradeço o convite ao Dantas Neto, meu xará, a professora Dulcinea, como coordenadora do projeto, a quem eu sempre agradeço a oportunidade de divulgarmos nossas pesquisas. Esse trabalho, como o Muniz falou, eu entendo ele como interessante, importante, relevante, na medida em que explora aquelas chamadas medidas não gap, né? Ou seja, aquelas medidas contábeis, aquelas informações contábeis que estão além das normas contábeis, né? Onde o gestor, o preparador das informações, a administração, utiliza das suas discricionariedade para melhor evidenciar, ou melhor, aqui está por minha conta, né? Vamos colocar aspas nessa palavra. Melhor evidenciar as informações sobre como o resultado da entidade é constituído. Então, essa questão da transitoriedade das informações de parcelas do resultado, ele pode modificar substancialmente a percepção dos usuários a respeito das informações contábeis que estão sendo divulgadas, né? Então, por isso eu entendo que esse trabalho que foi desenvolvido ele supre uma lacuna importante da nossa literatura. Espero que nessa nossa conversa, Dantas, a gente consiga explorar mais aspectos para destacar, assim, por exemplo, para os ouvintes do podcast, do projeto, interesse nesse tipo de tema, que é um tema ainda que carece de mais pesquisas. Vamos lá.
A pesquisa investiga sobre o gerenciamento de resultados das empresas no mercado financeiro. Poderiam explicar para nossos ouvintes o que seria um gerenciamento de resultado e por que as empresas realizam tais manobras contábeis em seus demonstrativos?
Então, o gerenciamento de resultado, traduzindo numa linguagem bem simples, seria uma maquiagem das informações, né? Maquiagem no sentido de deixar as informações mais bonitas de acordo com aquilo que é favorável para a empresa. Então, assim, muito se questiona, mas o gerenciamento de resultados é um problema, né? Não deveria ser até certo ponto, porque ele também adequa as informações mais à realidade da empresa, né? Já que a gente tem uma série de regras, uma série de normas, as normas internacionais de contabilidade, As empresas têm que obedecer, mas existe a brecha, então, que essas normas também deixam para a empresa estar tendo a discricionariedade, estar escolhendo de que forma fica melhor para retratar uma determinada informação. E é por isso que eu digo que o gerenciamento ele vem como uma maquiagem. Ele vem para adequar essas informações de uma forma que seja mais favorável na divulgação, que de repente atraia mais investidores. Que agreguem mais no valor da empresa, então é nesse sentido. Mas é importante saber diferenciar que nem sempre o gerenciamento ele é algo ruim, ele pode justamente também estar adequando e estar mostrando muito mais a realidade da empresa, né? Então também tem esses dois lados. Se por um lado, por exemplo, essa questão das naturezas transitórias, elas são importantes de serem destacadas nesse resultado, né? Por outro, a gente sabe também que existe o gerenciamento que não é bom, né? Aquele gerenciamento que é simplesmente para favorecer a empresa, mas é importante saber lidar. Então, gerenciamento, eu estar manipulando, não no sentido ruim, nem sempre no sentido ruim, mas eu estar manipulando o resultado em aquilo até onde a lei permite, né? Porque a partir de onde não permite, já não é mais um gerenciamento. A gente já passa para a fraude.
E por que é tão complicado para os usuários não conseguirem detectar os gerenciamentos contábeis nas demonstrações contábeis das empresas? E seria interessante aplicar, normativos para neutralizar gerenciamento de resultado, ou isso é um movimento legítimo das empresas?
Então, como eu falei, as próprias normas internacionais, né, elas vêm dando essa possibilidade de discricionariedade. E por que que é importante, por um lado, né? Se diz muito de que se eu tenho normas muito rígidas, esse usuário ele aprende essas normas e ele burla. Então, justamente a questão da discricionariedade, ela vem para que essas informações sejam muito mais adequadas. E retratem melhor a informação. Então, assim, a ideia do gerenciamento em si não é algo ruim, é para ser algo bom. Só que é isso que eu falei, às vezes acaba partindo para um outro lado, que justamente que é o ruim. Agora, se deveriam existir normativos, é uma discussão que eu acho que está ainda em aberto na academia, não se tem essa resposta. Porque, como eu disse, se de um lado se trava demais, o usuário aprende essa norma e ele burla. E se de outro lado também eu deixo muito discricionário, pode também correr esse o risco de acabar abusando desse gerenciamento. E para o usuário da informação, é difícil muitas vezes detectar, né? Alguns tipos de gerenciamento são mais fáceis, mas esse mesmo que a gente explora é um tipo de gerenciamento difícil de detectar. Então, é importante que o usuário da informação ele confronte. E ele acompanha essa empresa ao longo dos anos. Eu acho que isso vai conseguir dar uma resposta melhor e eles vão conseguir entender se está havendo ali uma manipulação de informação e até que ponto isso pode ser prejudicial.
Nesse aspecto, eu queria até aproveitar a oportunidade até para, assim, ressaltar um aspecto que é o seguinte: a distinção entre discricionariedade e gerenciamento de resultados, né? Como a Muniz bem falou, a discricionariedade, em tese, é algo que veio para produzir informações que sejam mais úteis, né? Porque não tem como uma norma contábil prever todas as possibilidades, deixar tudo amarradinho, né? Dentro daquela perspectiva de que as informações contábeis fossem objetivas. Então, isso na economia moderna não tem espaço mais para essa objetividade. Então, se a gente tentar ser muito objetivo na informação contábil, ela vai ser, muito provavelmente, ser menos útil, né? Existe uma dicotomia, de certa forma, entre objetividade e utilidade. Então, assim, por exemplo, o grande problema é encontrar esse time, né? Como a Monize falou, assim, por exemplo, até que ponto a gente vai deixar tudo livre, tudo subjetivo, tudo sujeito ao julgamento do preparador das informações? Se a gente fizer isso, de certa forma, nós estamos expondo a informação contábil a um altíssimo grau de risco de manipulação, né? Que é o grande problema. Porque o problema da subjetividade é quando ela é utilizada, a discricionariedade, para fins de manipular o usuário da informação, né? Ao invés de você transmitir informação proprietária, que a gente chama, né? Quer dizer, porque ninguém melhor conhece a natureza e a essência das operações que são realizadas que não a administração. A administração é quem mais conhece. E a discricionariedade vem exatamente para essa administração produzir, elaborar essas informações mais úteis para os usuários. Só que ele pode usar essa prerrogativa para fins não adequados, né? Que é o sentido de manipular os usuários. Então, aí é onde tem um espaço de até que ponto vai, né? Onde é que, qual é o tamanho adequado dessa régua? E um outro aspecto que é importante, que a Maniz ressaltou, que eu queria reforçar, que é o seguinte: dado a literatura sobre gerenciamento de resultados que a gente tem hoje, de certa forma, assim, a gente tem muita literatura constatando que as empresas praticam gerenciamento de resultados. A grande questão é, o que que o usuário faz com essa informação? Essa informação, hoje em dia, a literatura está comprovando, né? Então, a gente está cada vez mais avançando em outros modelos, né? Tentando ser mais assertivo ainda, mas a prática do gerenciamento de resultados, hoje, assim, a gente tem uma vasta literatura a respeito. A grande questão é, será que o usuário acha isso necessariamente algo que vai prejudicá-lo? Ou ele, na hora em que a empresa promove o alisamento de resultados, o investidor não fica satisfeito porque o resultado fica mais previsível, né? Então, tem até essa dicotomia sobre o que é que o próprio usuário. Nós, na academia, discutimos bastante sobre, olha, esse é um alisamento artificial. Mas pode ser que o usuário, né, o investidor, não esteja tão preocupado porque ele está recebendo um lucro absolutamente previsível, né? Então, é algo que a literatura ainda vai avançar nesse aspecto, né? Qual o ponto adequado, Dantas, de essa dicotomia entre discricionariedade e maior risco de manipulação?
Pela pesquisa, ficou um pouco evidente que a academia realmente já está debatendo isso há um tempo, e como o senhor já falou isso, mas pelo que eu vejo, questão de leiga minha, é que o usuário, ele não. Acho que ele não se importa com essa informação. Acho que ele não consegue nem filtrar essa informação. Essa parte de ser, como vocês evidenciaram, é complicado para o usuário encontrar esse gerenciamento de resultado, porque ele teria que fazer uma análise mais complexa. Isso talvez só algumas casas de investimento ou de pesquisa, ou alguns investidores ou usuários mais complexos. Mas o usuário comum que compra ação talvez não se importe com isso, talvez fique confortável, como o senhor disse, de que a ação, o valor do lucro se mantenha ou que seja previsível de alguma maneira, que assim fica mais confortável. Talvez ele não tenha nem ferramentas para perceber o gerenciamento de resultado. Teria uma ótica correta de observar?
Eu acho que sua percepção, assim, é uma percepção, assim, empírica, de certa forma, tem uma certa lógica. Eu não tenho elementos objetivos, empíricos, para tratar do ponto de vista de pesquisa, mas eu diria que esse seu raciocínio não é desprovido de lógica, tá? Eu diria que de certa forma, é o que eu suspeito que aconteça também, mas não dá para afirmar isso objetivamente, porque a gente não tem uma pesquisa muito clara a respeito.
Só complementar essa sua percepção aí, eu acho que a grande questão do usuário é que o usuário ele está muito mais voltado para o resultado. Então, se o resultado estiver bom, até quando esse resultado estiver bom, talvez seja difícil esse usuário, principalmente o usuário, digamos assim, mais leigo, não aquele grande investidor, ele ter esse tipo de percepção, porque se o gerenciamento ele vier a trazer um problema, ele vai vir a longo prazo, né? Ele vai vir como uma bola de neve mesmo que vai se acumulando. Mas enquanto ele está sendo usado e não está prejudicando a empresa, pelo contrário, né? Só vai agregar mais valor, talvez o preço da ação até possa subir. Então, eu acho que o usuário ele está muito mais focado no resultado do que propriamente ficar investigando se aquela informação ali é assim tão verdadeira e retrata a realidade, sabe?
Na pesquisa, apresentado o conceito sobre teoria da agência, pesquisadores Jensen e Macklin. Poderiam nos explicar o que seria essa teoria e como esses conflitos existentes dentro da empresa podem prejudicar ou melhorar, dependendo da abordagem da empresa ou da gestão da empresa?
Então, a teoria da agência, ela, nesse caso, a gente tem um contrato, né, firmado entre aí o agente e o principal, e esse agente, a depender da proximidade que ele tenha com esse principal, ele pode tomar atitudes que o favoreçam e acabem também favorecendo o principal, né? Então, quando a gente Por exemplo, se esse agente ele está mais voltado ao valor da empresa, ele pode mais se alinhar ao principal. Mas se eu tenho, de repente, uma remuneração baseada em ações, eu já posso ter um outro comportamento desse agente. Então, é esse conflito que existe dentro das empresas, né? Qual que é o interesse daquele que está produzindo a informação? Ele tem mais interesse em agregar o valor? Ele tem mais interesse em agregar na ação? Isso tudo vai depender do tipo de remuneração ou do tipo de benefício que vem a ter, né? Então, toda vez que a gente tem um contrato, né, no caso nas empresas, a gente pode estar sujeito a esse conflito de agência, né? Esse conflito de interesses que podem estar havendo ali dentro.
Só reforçando esse aspecto, a teoria de agência, na realidade, ela se estabelece exatamente porque, gente, você tem um proprietário, que é o acionista, que é o principal, né, como a Marisa falou, só que quem gerencia a empresa, quem administra a empresa, ele contrata os gestores, né? Esses são os agentes. E, às vezes, o agente, ele pode agir em interesse próprio. Ele pode agir no interesse dele, né, em se beneficiar. Ele é administrador. E ele não atender aos interesses do principal, que é o dono da empresa, que são os acionistas, que é quem compra essas ações. Aí é onde é que se dá o famoso conflito de agência, né? Quer dizer, então é por isso que se estabelece uma série de mecanismos de monitoramento e controle para que o administrador, o gestor, a diretoria, não saia em suas ações de deixar de atender os interesses do principal, que seria o acionista. Então, por exemplo, se ele ficar livre, ele vai manipular as informações, por exemplo, para melhorar o bônus dele, como a Moniz falou, melhorar, por exemplo, se tiver o direito de compra de opções de compra de ações, o stock option, ele vai procurar valorizar. Não raro acontecem aqueles casos em que uma empresa enfrenta dificuldades e, no período anterior, imediatamente anterior, os administradores receberam bônus milionários, bilionários, né? É daí onde surge tudo isso, né? Esse famoso conflito de agência. O gerenciamento de resultados, ele se insere nessa teoria, na medida em que pode ser uma prática de manipulação do administrador em detrimento dos interesses dos acionistas, dos proprietários, né? Ele manipular as informações para se beneficiar.
Poderiam explicar para nossos ouvintes quais seriam as principais formas de reduzir o gerenciamento de resultado? E em complemento, será que existe uma evidenciação perfeita de um demonstrativo contábil ou seria uma forma platônica de apresentar a realidade da empresa apenas com um objetivo que nunca seria cumprido? Porque a ideia é que, tipo, basicamente, a gente está querendo buscar a realidade, a próxima realidade de uma empresa, mas há tanta abordagem que deixa um pouco aberta. Será que é possível isso?
Assim, sobre reduzir o gerenciamento ou ter um controle sobre isso, eu acho que é, assim, utópico, sabe? Eu não vejo como isso acontecer. Porque não tem como estabelecer até ali, ok, o gerenciamento, a partir dali não, sabe? Não tem como ter esse parâmetro. Se existe, é a possibilidade da empresa gerenciar a informação, gerenciar aquele resultado, é complicado o limite. Eu acho que o que tem que haver, de repente, tem as normas elas tentarem se adequar mais para a realidade. Só que ao mesmo tempo, a realidade da empresa, só que ao mesmo tempo a gente tem empresas muito diversas. Então, falar disso é uma questão muito difícil, sabe? Se as normas elas fecharem demais, a gente vai ter perda de qualidade de informação. Se as normas deixam, né, muito discricionário, a gente também tem certa forma perda. Então, assim, eu acho que realmente falar disso é como está aí na própria pergunta, essa questão é platônica mesmo, é quase que impossível. Eu acho que a gente tem que buscar, enfim, e cobrar é que a informação sempre seja o máximo de qualidade. Mas dizer que uma informação ela retrata integralmente a realidade da empresa, eu acredito que seja praticamente impossível. Mas eu acho que sim, as empresas realmente têm que se empenhar em ter uma informação o mais útil possível. E quanto mais gerenciamento se tem, pode acabar comprometendo sim essa utilidade da informação. Agora, isso aí é uma questão de bom senso de quem está gerando a informação. Então, controlar isso, acho que realmente não tem como.
Eu queria só puxar a brasa para minha sardinha, como se diz, o ditado popular, Sou professor da área de auditoria, né? E é o seguinte, eu acho que esse papel, Dantas, ele tem que ser exercido e explorado exatamente sob responsabilidade dos auditores. Os auditores é que têm o papel de, preservando aquilo que seja de natureza subjetiva, que é inerente às atividades econômicas atuais, né? A subjetividade da informação contábil é algo que chegou para ficar, no meu entendimento. Mas, assim, por exemplo, cabe ao auditor avaliar se a discricionariedade exercida pela administração não está ocorrendo em detrimento da neutralidade da informação contábil. A informação contábil, ela tem que ser neutra, né? Então, essa neutralidade, de certa forma, ela seria a referência para domar o apetite da manipulação, né? Então, a neutralidade da informação contábil. E aí, eu acho que o auditor cumpre, até dentro da teoria de agência, o auditor cumpre um papel fundamental, como, vou usar uma expressão que geralmente os autores não gostam, mas vamos lá, como um cão de guarda dessa informação, no sentido de proteger a qualidade dessa informação destacada pela Monise. E essa qualidade, uma das características da qualidade da informação contábil é exatamente a neutralidade. E a neutralidade consiste em eu vou exercer a discricionariedade não de forma viesada. A informação, ela é não viesada, ela é neutra. Pronto. Esse é o papel do auditor. Então, se a gente tem no cenário, no tabuleiro, todos esses agentes econômicos atuando, cumprindo o seu papel, em tese, o auditor vai, dentro da teoria de agência, exercer o seu papel de monitoramento e não vai permitir que a informação não neutra, portanto, manipulada, seja divulgada. É claro que existe um julgamento também nesse espaço, não é uma escolha simples, né? É uma questão de régua, mais uma vez. Isso não é algo objetivo, mas é esse o papel que se espera ser exercido pela auditoria independente.
Pesquisa aborda o lucro ajustado das entidades. Poderia explicar o que seria lucro ajustado e como o reconhecimento dos itens extraordinários pode influenciá-lo? E algum movimento normativo que tente reduzir os impactos desses itens extraordinários nos resultados das empresas?
Então, o lucro ajustado, ele é justamente o lucro líquido menos os itens extraordinários, né? Lembrando que esse menos, eu posso ter itens tanto que são receitas como itens que são despesas, né? Então, pode ser nos dois sentidos. Existe, sim, uma discussão a respeito, existe tanto do IASB, né, de 2019, que justamente tenta, é uma proposta de justamente estar disciplinando essa questão dos itens extraordinários. E o próprio Brasil também acompanhou, até o professor Dantas consegue falar disso com mais profundidade, que é a resolução 2 de 2020 do Banco Central, que fala também dessa questão do item extraordinário, da importância que tem de ser, da transitoriedade, né, de não ser simplesmente algo para estar ali jogando no resultado, na intenção de ou suavizar esse resultado, ou seja, né, para menos, seja para mais. Mas sim obedecer o que é o item extraordinário, que é de natureza transitória, e está sempre colocando isso nas notas explicativas. Então, a gente tem uma discussão internacional e tem essa discussão também do Banco Central.
Porque no padrão internacional, enquanto não sair essa regulação que a Muniz falou, a divulgação é sempre gerencial, né? A gente chama assim divulgação gerencial. Quando as entidades divulgam as suas demonstrações contábeis, essa informação não está lá, ele divulga parte. Por quê? Porque os usuários, em tese, estão interessados em saber quanto daquele lucro, porque eu posso ter um lucro muito grande hoje, nessa database agora, mas esse lucro ser decorrente de uma, por exemplo, uma alienação de um investimento. Ele só vai acontecer agora. Então, eu tenho que divulgar para os usuários que, olha, não espere que no próximo período aconteça o lucro já que aconteceu nesse período aqui. Porque esse período aqui tem esse evento, esse ganho, que não vai se repetir nos períodos seguintes. Então, a exclusão desses itens extraordinários é exatamente deixar o lucro, essa medida de lucro, que seria o lucro ajustado, ainda mais previsível, né? Quer dizer, que eu estou tirando tudo aquilo que é extraordinário, que é não recorrente, que não se espera que aconteça nos períodos seguintes. E pode ser, como a Muniz falou, receitas ou despesas, né? Então, às vezes eu tenho um prejuízo nessa data base, mas no próximo período de glória, esse prejuízo foi decorrente só dessa perda extraordinária. Se essa perda não tivesse acontecido, na realidade eu teria tido um lucro de tanto, né? Então, é uma forma diferente de você divulgar essa informação. Então, essa regulação que se procura é exatamente porque ficou muito aberto. Como é uma divulgação gerencial, ficou muito solto. Então, essa regulação, tanto que o IASB está desenvolvendo, né, não saiu ainda a norma, né, mas é um projeto que começou em 2019, tanto no IASB quanto no Conselho Monetário Nacional. No Conselho Monetário Nacional já saiu a norma, né? Então, é só para disciplinar. Olha, eu vou estabelecer aqui alguns parâmetros para que você não fique tão solto na hora de definir o que é não recorrente, né? Um item que seja efetivamente extraordinário. Essa é a ideia.
Algum motivo específico para vocês selecionarem o segmento bancário e não outro setor?
Então, a questão dos bancos veio justamente dessa nossa observação na prática, né, de que havia um volume considerável desses itens extraordinários ali, e também por conta da resolução, né, da resolução que estava. Agora eu não me lembro exatamente se ela estava para sair quando a gente fez o artigo, se ela já tinha saído. Eu acho que ela já tinha saído, era bem inicialmente. E então foi nesse sentido, assim, porque tem características bem interessantes nessa questão do banco. E é um setor também que esse assunto não foi explorado ainda, né? O gerenciamento, quando a gente olha para empresas de capital aberto, não financeiras, tem bastante trabalho, mas nessa parte de bancos, né, de empresas financeiras, essa abordagem, a gente foi uma abordagem inovadora.
O resultado da pesquisa confirmou a hipótese definida, que há um gerenciamento de resultado por parte dos bancos. Poderíamos explicar como eles fazem esse gerenciamento de resultado e qual é o impacto desse gerenciamento para os investidores?
Então, a gente confirmou, né, essa hipótese e confirmou que principalmente isso acontece quando é despesa, né? Então, quando esse banco ele tem uma despesa que ele não quer ali que apareça no seu resultado, essa despesa é lançada como item extraordinário, justamente para estar vendo essa suavização. Essa questão do impacto é como eu falei, mais ou menos na metade da nossa conversa, que assim, a princípio pode ser muito bom, porque quanto menos voláteis os resultados, melhor, né? Mais estabilidade eu tenho. Mas a longo prazo isso pode trazer sim um impacto, porque a gente não sabe até que ponto esses itens de fato que estão sendo lançados como extraordinários, eles são extraordinários, né? Se essas despesas realmente elas fazem parte da operação e não estão sendo retratadas, isso pode ter um impacto. Mas, a princípio, como esses resultados eles estão menos voláteis, para o usuário não vai ter um grande impacto, né? Vai ser até melhor, porque se está sendo lançado despesa como item extraordinário, então para aquele usuário que detém a ação é até melhor.
Sobre essa perspectiva do impacto para o usuário, na realidade, uma nova pesquisa, é aquilo que a gente fala, né? Então, a gente descobre um tijolo, agora tem que ir atrás do outro, né? O que essa pesquisa evidencia é, olha, os bancos, por meio, a classificação, olha, esse item aqui, essa despesa, essa receita não é recorrente, ela não vai acontecer em períodos anteriores. Ele provoca um alisamento dos resultados? Sim, pronto. Essa é a resposta, sim. Agora, que tipo de impacto tem isso, né? Que tipo de impacto tem isso? Aí tem sequências de pesquisas, né? Tem até uma outra pesquisa que no grupo a gente desenvolveu, que procura examinar exatamente o que é que aconteceria na hora que eu vou comparar o comportamento do lucro líquido e do lucro ajustado, né? Desse lucro ajustado, né? Pelos itens extraordinários. Mas aí seria uma outra pesquisa que está em andamento, em fase de conclusão. Mas como é que o usuário responde, né? Aí a gente teria que pesquisar qual dessas medidas eventualmente teria maior impacto no comportamento do preço das ações, né? Então seria uma boa, fica a dica, como se diz, para pesquisadores, né, dar esse próximo passo. Acho que é bem interessante.
Onde foi apresentada a maior centralização de gerenciamento de resultados e quais são os mecanismos mais usados ou os que causam maior impacto nos resultados das empresas?
Eu acho que, assim, se eu entendi bem, eu acho que essa pergunta tem a ver com o que a gente já falou, né? Que o que a
Sim,
gente.
seria as despesas, né?
As despesas, que foi centralizado mais em relação às despesas. E o impacto é isso que o professor falou, né? A gente tem essa suavização, esse alisamento do resultado. Os impactos são diversos, né? E eles vão ser ao longo do tempo também. Então, várias pesquisas vão vir aí falando sobre esses impactos. Inclusive a nossa, né, professor?
Bom, há um conflito de agência entre os investidores e gestores, e a pesquisa evidencia esse problema ético e contábil, no qual os gestores podem usar fatos contábeis para bonificações próprias. Isso seria contra a governança corporativa da entidade ou motivos para um ponto de auditorias ou de punições?
É assim, eu acredito que a questão da ética dentro de uma empresa é um assunto muito complexo, que envolve muitos fatores. Então, eu tenho desde a falhas pessoais, né, falhas de caráter, tem as brechas que são dadas, tem a questão que o professor já falou da auditoria, que tem que ter uma atenção maior também, né? É, hoje a auditoria ela está muito voltada, simplesmente já está atendendo os critérios. E fica ali, não aprofunda, não tem uma busca maior, então eu acho que também tem essa questão. Mas essa questão da punição, que particularmente também é outro tema que eu estudo, eu acho que tem um fator muito importante também. Infelizmente, a gente, principalmente estando em um país emergente, essa questão da punição ela é muito ainda suave, né? Ela ainda, talvez ela não consiga empregar o suficiente para fazer esse gestor pensar antes. Então, assim, é como eu disse, é muito complexo, mas eu acredito aí que tanto falta a questão de um acompanhamento mais forte dessas informações, como também de punições mais adequadas. Infelizmente, a gente não vê casos, ou vê muito, enfim, assim, raramente, de punições efetivas, né? Então, quem faz algo errado no mercado financeiro, essa pessoa é punida, essa empresa é punida. Ela é punida o suficiente para o tamanho do, digamos assim, do estrago que ela causou? Então, eu acredito muito que falta, sim, punição.
O Dantas, eu acho que essa sua pergunta, cara, de certa forma, ela quase que fecha o trabalho completo, né? De alguma forma, desde o início da nossa conversa, a gente vem pontuando questões relacionadas a esse tópico. O que é que eu diria, assim, por exemplo? Claramente, esse conflito existe, né? Entre o proprietário, que seria os investidores, e os gestores. Esse conflito de agência é iminente. A prática do gerenciamento de resultados envolve necessariamente uma discussão ética, né? O limite do que é, de até onde vai a contabilidade. Perceba que eu estou pegando assim os pontos que eu fui anotando na hora que você fez a pergunta, e de alguma forma, assim, por exemplo, para mim vai fechando todos os pontos da pesquisa, tá? E aí os gestores vão usar a sua discricionariedade, que é. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, tá? A discricionariedade, ela é muito importante para a elaboração de informações contábeis que sejam úteis, que sejam relevantes para o usuário. A grande questão é o limite, né? É o uso abusivo dessa liberdade, né? É o uso abusivo dessa liberdade. Só que o time, a reguinha, como a gente tá descrevendo, é que ela não fica tão clara até onde a gente vai combinar essas duas forças tão importantes, né? Que é a força de você dar liberdade para o preparador das demonstrações contábeis, para ele produzir uma informação que reflita a essência econômica das transações ou da situação patrimonial, e ao mesmo tempo ter instrumentos que mitiguem o uso abusivo dessa liberdade. Por isso que naquela pergunta sobre a teoria de agência, a gente destacou tanto o papel desse monitoramento, o monitoramento dos auditores independentes, o monitoramento do comitê de auditoria, o monitoramento do conselho de administração, no sentido de controlar. E aí a estrutura de governança está toda montada, tá? Então, ele vai. A forma como eu preparo essa informação financeira, né? Se eu produzir, né? Deixar o gestor livre, se ele não se sentir monitorado, controlado. Claramente, isso é da natureza humana, ela vai reagir aos incentivos e ele vai fazer, produzir manipulações em seu interesse próprio. Isso vai acontecer. E daí vem toda a lógica de estrutura de governança, de controle, de monitoramento, que estão também previstos na teoria de agência, né? Então, eu acho que essa sua pergunta é de uma riqueza fantástica, porque engloba toda a natureza da pesquisa que foi realizada.
A pergunta em si, ela tem esse objetivo de fechar todo o artigo, e principalmente porque vem de um dilema muito antigo, que é: eu posso, mas eu devo? Que no momento que eu utilizo esse gerenciamento de resultado para dar uma bonificação para eu, gestor, para o meu grupo gestor, estou descumprindo uma questão ética. Não quer dizer que seja ilegal, que ética não tem a ver com isso, mas é uma coisa que, em essência, é errado. Em positividade, não. E não há nada registrado nisso. Só há evidências de que vocês encontraram sobre isso. Que vocês encontraram que tem esse gerenciamento, que é causado dessa maneira, fazem dessa maneira, mas. Parece que a governança corporativa dessas empresas faz uma vista grossa. É essa a minha sensação quando vocês me apresentam o resultado da pesquisa. Eu fiquei na dúvida porque fiz a pergunta. É mais por isso mesmo. Mas sim, há muito debate, né? Há muito debate, tanto na auditoria quanto nisso. Mas fico feliz se vocês gostaram da pergunta. Para finalizar o podcast, sempre abrimos espaço para os convidados indicarem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual a recomendação de vocês para essa semana?
Ah, eu tenho uma indicação de um livro que eu gostei muito da leitura dele. Ele é uma tradução. A tradução chama Como Mentir com Estatística. É do Bruno Cassotti, da editora Intrínseca. E eu acho muito interessante porque, apesar de que ser estatística, né, mas esse livro ele fala de como os dados são manipuláveis, né? Que eu acho que é bem o que a gente falou aqui. Então, é um livro muito interessante, ele traz exemplos muito simples, muito básicos, que você nota o quanto tudo pode ser manipulado, né? E o quanto a gente tem que ter um olhar muito mais aguçado a respeito da interpretação desses dados. Então, quanto mais informação eu tiver, mais eu vou conseguir extrair realmente essas informações de forma verdadeira. E é um livro muito simples, é uma linguagem muito simples, mas que dá uns insights bem legais.
Eu vou pedir licença ao projeto, à professora Dulcinella e ao Dantas. Acho que a Muniz cumpriu para trazer uma dica bem interessante. Eu queria fugir um pouco do script, Dantas, e ao invés de trazer algo
Tá
relacionado
bem.
ao tema, eu queria, assim, por exemplo, trazer a oportunidade assim, de dar uma dica sobre música. A gente chamava antigamente de disco, né, no meu tempo, né, mas hoje não é disco, é um álbum, né, que é do rapper Criolo, e ele lançou recentemente, acho que uns 2 meses, um álbum sobre viver, né, separado, sobre viver. É simplesmente assim, é um álbum tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. É um período extremamente conturbado, né? E ele traz uma mensagem ali de força, de esperança, né? Que ele tem que ter, né? E de como lidar com as adversidades, né? E eu queria ressaltar em particular, tem uma música que canta, ele faz um dueto com o Milton Nascimento, que está encerrando a carreira de shows agora, né? A gente tá fazendo a última turnê, e é algo que quem viveu para ver Milton Nascimento, ouvir Milton Nascimento, tem que agradecer essa contemporaneidade. E ele grava uma música com o Criolo, que é o seguinte: o título da música é Me Corte na Boca do Céu, a Morte Não Tem Perdão. É uma música forte pra caramba, mas bem interessante e bem oportuna. Então, eu queria pedir licença para fugir bastante do. Eu já fiz isso outra vez em um programa, não fui repreendido, e aí eu estou abusando da liberdade, tá?
Continua como recomendação da semana, independente. Só para complementar o que a Moniz falou, teve um desenho quando era muito molequinho da TV Cultura chamado Cyber Chase. E eles trabalhavam com estatística. Foi o meu primeiro contato. É um desenho extremamente matemático, só trabalha com matemática. E é muito lúdico. E ele tem um episódio que é estatística. Eu lembro que era um vilão começava a usar a estatística para influenciar uma população. Foi o primeiro momento no qual eles explicaram, sei lá, tinha uns 10 anos, 8 anos, no qual eles explicaram que era o seguinte: nem tudo que é dado como dado é informação. Me lembrou muito o que você tinha me dito sobre esse livro, Como Mentir com Estatística. Porque eu tive esse momento lúdico quando era bem molequinho, com uns 8 anos. Eu comecei a questionar tudo, eu virei o questionadorzinho.
E não só o número, né? Qualquer tipo de informação, a gente tem
Qualquer
que
tipo de
ficar atento
informação.
para manipulação.
Sim. Obrigado. por esclarecer muitas dúvidas sobre o artigo. Voltando, o artigo é sensacional. São resultados incríveis. Eu sempre fico muito feliz em poder ler. E eu vou agradecer a vocês e eu vou deixar o espaço para cada um dar suas palavras finais.
Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar dos podcasts desse projeto, que sou fã de carteirinha, e só tenho a agradecer a oportunidade que vocês dão de divulgação para essas pesquisas, e aproveitar a oportunidade para falar dos três outros autores que não puderam estar nessa conversa, né? Ver a Monize representando todos eles, a Raíssa, o João e o Wellington, né? Então, são alunos brilhantes, contribuíram bastante no desenvolvimento dessa pesquisa. Então, deixar um abraço a eles, muito obrigado pela parceria, né? E agradecer também a Monize por ter capitaneado o desenvolvimento da pesquisa que eu refuto. Gostei bastante, Monize. Muito obrigado ao projeto, a Monize, ao Dantas, que está aqui.
Queria agradecer o convite para estar participando aqui, é uma honra, né? Eu sempre falo assim que a pesquisa ela tem que expandir, né? A pesquisa não é só para a gente, a pesquisa é para levar conhecimento. E esse assunto, né, de bancos não é uma área em que eu tinha, que eu dominava, enfim, que eu tinha conhecimento. Então, assim, ter o auxílio do professor, auxílio não, né? Toda a força, que não é só o auxílio do professor, assim como dos outros colegas também, foi muito importante. Tanto que a gente já escreveu um outro, né, professor, sobre bancos também, nesse assunto. É um assunto muito interessante também a quem interessa desenvolver, né? Tem muito, muito campo para se escrever, então é interessante. Então, agradecer o convite, agradecer ao professor por toda a atenção a gente desenvolver nesse artigo e aos meus colegas também que não estão aqui, mas que estão juntos.
Eu vou agradecer a todos novamente e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que sigam as nossas mídias sociais para acompanhar as novidades e as publicações do projeto. São elas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e o Spotify. E até a próxima semana.